João capítulo 2, no verso 1, eu queria que você pudesse abrir comigo esse texto. João capítulo 2, no verso 1, amém? Enquanto você vai abrindo aí, eu quero desejar, né, as boas-vindas para você que está nos assistindo aí ao vivo, né? Seja muito bem-vindo ao culto da nossa igreja, né? Compartilha esse culto com várias pessoas. Eu tenho certeza que, assim como você, outras pessoas também precisam ser alcançadas, né? Então fica conectado aqui com a gente. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Se você está aqui hoje e nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. É uma grande honra, privilégio tê-lo ou tê-la aqui conosco. Meu nome é Guilherme, eu sou pastor dessa igreja, amém? Juntamente com a minha esposa, estamos à frente dessa visão, dessa obra, desde o ano de 2022, acompanhado de um grupo de diretoria, de liderança, de empresários, né, de pastores auxiliares, que têm nos auxiliado em todas as esferas para o sucesso dessa visão. Se você faz parte de algum ministério, de alguma igreja, leva a paz do Senhor ao teu pastor. Mas se você não tem nenhum lugar para congregar, eu tenho certeza que aqui é o lugar que Deus quer que você esteja. Porque somos perfeitos? Não. Porque nós elevamos o teu crescimento espiritual. E é isso que vai fazer você alcançar novos níveis no Senhor. Amém? João 2:1, a Bíblia diz assim: três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali, a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre de sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre de sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam que os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galiléia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Glória a Deus. Então, esse é um texto muito conhecido e é o primeiro milagre de Jesus registrado nas Escrituras. Amém? Talvez você cresceu com aquela imagem de que o primeiro milagre de Jesus foi ressuscitando um passarinho. Não, querido. Segundo as Escrituras, foi transformar água em vinho. Esse é o primeiro sinal de milagre registrado nas Escrituras, feito por Cristo Jesus. Mas, pastor, o que isso tem a ver com família? Pastor, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando hoje no culto de família? Queridos, tem tudo a ver. Eu acho muito interessante, porque o primeiro milagre de Jesus foi uma aliança matrimonial. Família, querido, é um projeto de Deus. Família foi algo que o Senhor criou. A humanidade, por dar legalidade a Satanás e por não obedecer os princípios da palavra, faz com que essa instituição criada por Deus na vida de algumas pessoas não funcione. Mas isso não quer dizer que a instituição ela é falida. Pelo contrário, casamento é uma ideia de Deus. Quando Deus ele cria o homem, querido, ele olha e observa que não é bom que o homem esteja sozinho naquele lugar. Mas ele faz uma mulher, alguém com quem vai auxiliar a missão que Deus deu para ele, a visão que Deus confiou para ele. Sabe, mulher, que submissão não é uma posição de inferioridade, mas submissão é uma posição de auxílio a uma missão que foi dada ao teu cabeça. Amém? Submissão não é uma posição, né, de rebaixamento, mas pelo contrário, a própria palavra submissão significa estar debaixo de uma missão. Deus deu uma visão, Deus deu uma missão à tua família, e juntos vocês vão cumprir esse propósito, amém? Deus fala em Gênesis no capítulo 12 que todas as famílias da terra seriam benditas por meio da obediência de Abraão. O projeto e o plano que Deus começa na nossa vida, ele não se encerra ali, mas ele tem uma continuação familiar. O que Deus começou em Abraão, não começou e acabou em Abraão, mas perdurou por Isaac, por Jacó e por toda uma geração. Deus, ele tem um projeto na tua família. Deus tem um propósito no teu relacionamento. Eu sei que talvez você tenha, né, exemplos ou até mesmo pilares que te decepcionem a respeito dessa instituição, a respeito do casamento. A gente conversa com algumas pessoas e vê como para alguns é difícil avançar em um relacionamento, porque vem de lugares ou presenciaram coisas na qual acreditam que o casamento é aquilo, que acreditam que o relacionamento entre um homem e uma mulher é daquela maneira. Ei, querido, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos afirma, querido, que casamento é algo bom. Casamento é algo benigno. Casamento é algo que nasceu para dar certo. O relacionamento entre um homem e uma mulher, querido, quando ele tem a aliança, quando ele tem a base do Senhor, ele funciona. Você pode dar um glória a Deus? Isso é real, queridos. Agora, voltando para o texto na qual nós lemos. Pastor, o que tem a ver Jesus ter transformado vinho em um casamento? Como eu falei, eu acho muito interessante o primeiro milagre de Jesus ter sido feito em uma cerimônia de casamento. E sabe, querido, isso nos ensina uma lição, que aonde Cristo está envolvido nunca vai faltar nada. Aonde Jesus está, querido, se Jesus ele é o convidado da festa, nunca vai acabar o vinho. Vinho na Bíblia sempre vai ser uma analogia, uma simbologia do sangue de Jesus. Amém? Quando ele ceia com seus discípulos, ele fala: olha, esse aqui é o pão que simboliza o meu corpo, mas um vinho que simboliza o meu sangue. Amém? Então a gente vai ver, querido, que aonde Cristo está envolvido, nunca vai faltar nada. E de fato, querido, esse é o segredo de um relacionamento de sucesso. É o cordão da terceira dobra. É Cristo envolvido ali. Sabe, queridos, que talvez você, né, possa ter casado por algo chamado paixão, atração física, a beleza do teu cônjuge. Isso tudo é muito válido e necessário. Isso é importante. Mas não é isso que sustenta o teu casamento. A paixão pode passar, a atração física pode passar. A beleza pode passar, mas quando Cristo é o centro daquele relacionamento, não acaba. E como vimos no texto, só melhora. O vinho bom ficou para o final, queridos. O mestre de sala fica impressionado, dizendo: olha, geralmente a gente serve o vinho bom no começo, porque deixa o pior para o final. Né? Nunca fui um... Na verdade, nunca tive o hábito de beber e tal, mas penso eu que o vinho ruim ficava no final, porque as pessoas já estavam bêbadas e não importava mais se era bom ou ruim, ia tomar, né? Mas o vinho bom ficou para o final. Ou seja, querido, quando Cristo está envolvido no teu relacionamento, quanto mais tempo passa, melhor fica. Talvez você cresceu escutando que quanto mais tempo passa, pior fica. Né? Vem a crise dos 5 anos, vem a crise dos 10 anos. E parece que em cada etapa tem uma crise, mas não quando Cristo está na festa. Quando Cristo está na festa, cada ano é melhor. Só melhora, só melhora, só avança, só cresce, só fica melhor. Quanto mais tempo passa, mais apaixonado você fica pelo teu cônjuge. Quanto mais tempo passa, mais alinhados e sintonizados vocês ficam. Quanto mais tempo passa, mais juntos vocês fazem as coisas, mais parceiros vocês se tornam. Amém? Mas Cristo precisa estar envolvido nessa união, nesse casamento. Isso é muito importante, queridos. Eu sempre gosto de trazer, né, como forma de testemunho, o casamento dos meus pais, né, que sem Cristo estava praticamente acabado, na verdade já tinha acabado já, né, eles já estavam preparando já para o divórcio, a minha mãe já estava planejando já me criar de forma solteira, né, já tinha tudo arquitetado, já estava tudo planejado, vida espiritual destruída, financeira destruída, conjugal destruída, todas as áreas que você pudesse imaginar na família, né, no casamento dos meus pais estavam destruídos. Porque, querido, um casamento sem Cristo, ele não se sustenta. Pastor, eu conheço casamentos que se mantêm de pé sem Jesus. Eu conheço casais que não são crentes, que têm um bom relacionamento, que têm um bom casamento sem o Senhor Jesus. Pois é, queridos, mas deixa eu te falar uma outra verdade. Quantas pessoas você conhece que já ficaram ricas jogando na Mega Sena? Tem por aí, saem notícias e tudo mais, mas quantas você conhece? Eu, particularmente, não conheço nenhuma. Conheço algumas pessoas muito, muito prósperas, mas todas que eu conheço foram trabalhando. Sabe, querido, eu particularmente não quero pagar para ver o meu casamento sem Cristo, para ver se vai dar certo ou não. Eu não quero arriscar, querido, uma instituição tão preciosa sem incluir Cristo nesse relacionamento para ver se vai dar certo ou não. Você quer ter sucesso no teu relacionamento? Então envolva Cristo na festa. Chame Cristo para o casamento. Você quer que nada falte no seu casamento? Você quer que o vinho sempre esteja em fartura e de forma melhor? Então convida Cristo para o casamento. E mesmo que falte, Ele faz brotar. Mesmo que acabe, Ele faz ressurgir. Mesmo que não tenha, Ele faz aparecer. Porque esse é o nosso Senhor. E os meus pais estavam, queridos, em uma situação onde o casamento deles não tinha mais jeito. Onde não tinha mais solução. Meu pai entrega ao vício do álcool, né, com essa dificuldade, com esse problema, enfrentando várias dificuldades juntamente com a minha mãe, mas até que Cristo entra nesse casamento. E sabe, querido, não tinha nada mais. Não tinha amor, não tinha paixão, não tinha atração, não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha nada mais. Tinha acabado tudo. Assim como nessa festa desse casamento. Acabou o vinho, acabou tudo. Acabou o vinho, acabou a festa, meu irmão. Uma festa judaica sem vinho, não tem casamento. E tinha acabado o vinho. Não sei se faltou planejamento, se alguém bebeu demais, mas acabou o vinho. A festa estava caminhando por água abaixo. Ia ser uma frustração, querido, aquela festa ter encerrado porque acabou o vinho. Maria, mãe de Jesus, percebe que as coisas não iam caminhar da melhor maneira e chama Jesus. E diz: meu filho, eu sei que ainda não é chegada a tua hora, mas faz alguma coisa. Opera um milagre neste lugar. Faz as coisas funcionarem aqui. Sabe, querido, mesmo que não tenha mais nada no teu casamento, mesmo que não tenha mais amor, mais dinheiro, mais paixão, mais convívio, mais diálogo, mesmo que tenha acabado tudo, querido, e você ache que a melhor solução é o divórcio, e você ache que a melhor solução é a separação, convida Jesus. Chama Jesus para esse relacionamento, que eu tenho certeza, querido, que até a água vai ser transformada em vinho, porque quando ele está na festa, tudo funciona. E os meus pais, querido, realmente tinham entrado nessa estação, nesse momento, onde tudo tinha se acabado, mas eles convidaram Jesus para o casamento. Eles deram uma oportunidade, querido, para que Cristo pudesse ser o Senhor da vida deles. E deixa eu te falar uma coisa, eles vão para quase 30 anos de casados, querido, e continuam de pé. Muito melhor do que quando começaram. Muito melhor do que quando estavam. Por quê? Porque quando Cristo está no casamento, o vinho só melhora. As coisas ficam melhores, queridos. As coisas fluem. Podem vir os filhos vão crescer, vai vir os netos, quem sabe até os bisnetos. Mas esse casamento, ele permanece de pé. Porque Cristo está envolvido. Porque o Senhor é o elo central desse relacionamento. Você quer, queridos, vocês querem terem casamentos bem-sucedidos, então coloquem Jesus na jogada. Chamem Jesus para participar desse casamento, amém? Você que ainda não casou, mas com certeza tem um plano, tem um projeto, tem um futuro, não se envolva com alguém que não tenha Cristo. Não se envolva com alguém que não tenha o Senhor Jesus como salvador da vida dele ou da vida dela. Sabe, é uma decisão muito arriscada de você tomar, de dividir a tua vida eternamente com alguém que não tem o Senhor Jesus. Que não tem o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.